Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. No episódio de hoje, eu vou ter a honra de conversar com uma pessoa muito especial. Nós vamos falar sobre liderança com o nosso querido Jamil Albuquerque. Ele é presidente do Mastermind da América do Sul e da comunidade dos países da língua portuguesa. Ele é conselheiro mundial da Fundação Napoleão Hill, é economista, é escritor, tem vários livros escritos, ele é teólogo, ele é uma pessoa que eu admiro muito, um dos líderes um dos maiores líderes do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jamil alguns anos atrás e foi tão interessante porque o primeiro nome da nossa empresa, que hoje é Indesp, era Mastermind. E eu, na minha inocência, junto com meu marido, meu companheiro, lendo o livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, gostamos tanto do capítulo falando de Mastermind que botamos o nome da nossa empresa de Mastermind. Até que a gente percebeu que era um nome que já existia, a gente não podia ter usado. Aí recebemos uma carta, né, que a gente não podia usar aquele nome. E a gente, né, foi lá, rasgamos aquele material, mas eu quis conhecer o dono daquela marca, Mastermind. E a gente se tornou amigos, eu tive a oportunidade de fazer um curso Mastermind. Ele teve aqui no Brasil, teve aqui no Espírito Santo, né, em Vitória, junto com a Indesp. E a gente vai bater um papo, a gente vai falar um pouquinho sobre a arte de lidar com pessoas. Então, gente, abra o coração e a mente, porque o episódio de hoje promete. E ele mesmo vai se apresentar um pouquinho. Vem cá, Jamil Albuquerque, faz assim.
Luísa, que prazer falar com você, falar com a sua audiência, falar com as pessoas que você faz essa mentoria, essa convivência, essa troca. E aquilo que você falou no início, da boa guerra se faz a boa paz. E nós fizemos da boa guerra uma boa paz, porque a gente criou uma empatia imediata, comungamos do mesmo propósito, nós temos os mesmos valores e estamos nessa jornada de contribuição com a vida. Mas, claro, a vida ela fica bastante ampla, então nossa contribuição é mais num recorte nacional, mais aqui no nosso continente. Eu, junto com você, temos esse projeto de fortalecer a mentalidade do brasileiro, porque o Brasil, sem sombra de dúvida, é a grande nação deste século, é o farol do século XXI. E, claro, o que sustenta um país? São as pessoas. Um país é composto de vários elementos, entre eles o seu território. Mas o que faz o território ser um território pujante? Um território frágil são as pessoas que habitam nele. É só nós olharmos pelo planeta. Nós olhamos países como a Suíça, nós olhamos países como o Japão, que são territórios minúsculos, terras dobradas, com geleiras, e fizeram grandes nações. Então, nós também temos esse objetivo de que o Brasil seja não só a pátria do Evangelho, mas também a pátria que tem sobre ela esse grande destino manifesto, que é ser o celeiro do mundo e o celeiro de líderes. Então, falar com esse tema com você é apaixonante. É apaixonante.
E eu quero agradecer você pela grande contribuição, né, que você dá para esse planeta, porque você forma líderes. Fala um pouquinho para a gente sobre a origem da liderança, sobre o DNA da liderança, porque é um tema tão abrangente que se eu não fizer algumas perguntas, a gente não vai conseguir fazer um episódio só.
Liderar é indicar o caminho, o próprio nome em si já diz, né? A palavra líder e a palavra senhor têm a mesma etimologia, um vem do anglo-saxão, o outro vem ali da flor do lácio, do latim. Então, quer dizer, aquele que indica o caminho. Na Bíblia Sagrada nós chamamos de Deus, de Senhor. Os ingleses chamam Deus de Lord na Bíblia Sagrada, que gerou a palavra líder e que gerou a palavra líder para nós. aquele que indica o caminho. E por muito tempo se teve uma certa crença que existiam características específicas que faziam um líder ser um líder. Chegou em épocas passadas a atribuir até ao sangue, a cor do sangue, algo nesse sentido que poderia formar um líder. Depois, com estudos muito aprofundados, se percebeu que nada disso define um líder. Não é a sua altura, não é a sua cor, não é a sua cultura, não é o seu sobrenome, nem a sua linhagem. Agora, tem um DNA, tem uma semente, Luísa, que essa define o líder. Chama-se iniciativa.
Uau.
A iniciativa é o motor de arranque, é aquela chama que dá o pum. Se você olhar uma pessoa que tem iniciativa, ela tem um ingrediente básico para liderança. Agora é aquilo que a gente às vezes diz, ah, parece que tem uma criança ali que a gente vê, ela tem mais liderança que a outra. Não, ela tem mais iniciativa. E se não for bem dirigida, inclusive faz bagunça, porque potência sem direção faz um estrago danado. Então esse motor de arranque precisa de outros ingredientes. O que faz com que ele aconteça é a semente. Né? Um elefante não nasce um elefante, uma árvore não nasce uma árvore, o Einstein que nós conhecemos não nasceu o Einstein que nós conhecemos. Uma árvore nasce uma plantinha, um elefante nasce um filhotinho, o Einstein nasceu uma criança. Ele foi fazendo, se engrandecendo ao longo da vida. Aí sim existem ingredientes que vão fazer com que o líder se torne um líder e vá aumentando o seu tamanho conforme a sua vontade, a sua direção, o seu meio ambiente. Então, como o líder, quer dizer, aquele que indica o caminho, o ingrediente número um do líder é ter uma visão. Todo líder sabe para onde vai. E Luísa, pode notar esse detalhe, todos que estão aqui nos assistindo. As pessoas sempre seguem quem sabe para onde está indo. É por isso que a gente vê tanto maluco com seguidores. Não tem um bando de doido que tem seguidores? A gente diz, meu Deus, como é que as pessoas podem seguir um cara assim, uma pessoa assim? Porque ele diz para onde está indo. Então as pessoas sempre vão seguir quem está indo para algum lugar. Então quando você... Esse é ingrediente número um. Depois o líder, ele precisa vencer, e é essa a tua pregação central, é vencer os seus medos internos. E por isso você faz esse trabalho tão profundo da gestão emocional, do autoconhecimento, da autoliderança, porque se o líder não souber lidar com os seus medos, ele se fragiliza no primeiro obstáculo. Eu me lembro de uma conversa com o Dr. Luiz Henrique da Silveira, que governou por 2 mandatos Santa Catarina, foi 4 vezes senador, ele foi presidente da Câmara, foi ministro, um gigante. E aí um dia eu perguntei a ele, doutor Luiz Henrique, qual é a qualidade número um do político? Ele me respondeu numa fração de segundo, não passou um segundo. Ele falou, não ter medo, é enfrentar o medo. E, mas a gente diz, espera, mas medo todo mundo tem. Quem tem umbigo tem medo, diz o ditado popular. Não é isso? Então, quando a gente entende que o medo é o ingrediente da coragem, porque a coragem nasce do medo, aí o líder se fortalece. E o terceiro passo, logicamente, é ter competência, porque não adianta também ele não ter medo e não ter ferramentas, não ter técnicas. Então, é ter uma visão, saber enfrentar seus medos, ter resistência emocional e se preparar, que é aquele diálogo extraordinário do sábio Salomão, quando ele conversou com o grande arquiteto do universo, e ele, Deus falou a ele, peça-me o que quiseres, e ele pediu sabedoria. E o livro da lei, a Bíblia Sagrada, registra que não houve homem mais rico na face da terra que o rei Salomão. Então o segredo da riqueza é a sabedoria. Se quer enriquecer, é crescer internamente, porque aí gera a prosperidade consciencial, que é a prosperidade da consciência, ter muito mais que a prosperidade financeira, que também é uma prosperidade, e que a gente vê aí de uma forma muito, muito superficial sendo pregada aí nas redes sociais e nesse mundo novo que chegou. A prosperidade é apenas financeira. Todo mundo sabe que o caminho da felicidade não é só o dinheiro. Se você está sozinho, sentado em cima de uma montanha de ouro, nada mais triste que a solidão. Agora, a prosperidade da consciência, a prosperidade da felicidade, a prosperidade da espiritualidade, isso é que faz com que o ser humano desfrute da vida, desfrute do trabalho, desfrute das pessoas. Então, o líder, quando ele tem essa consciência, ele sabendo que ele tem que dar iniciativa, tem que ter uma direção, tem que enfrentar o medo e estar preparado, como se diz no futebol, é só continuar que o gol vai sair.
Mas é muito interessante você falando assim, eu chego a me emocionar assim, porque esse recurso que todos temos, né? Esse Deus interno, essa força que às vezes ela está ali adormecida, né, Jamil? Mas ela existe, né? E quando a gente se conecta com essa sabedoria, eu costumo falar que o GPS está dentro, quando a gente busca esse GPS interno, tudo vem, inclusive essa prosperidade também material. Mas a gente, a ordem, né, que eu estou vendo você colocar aí, e que a gente fala muito, inclusive na PNL, é primeiro ser, depois fazer, depois ter. Então, a partir do momento que eu tenho um trabalho de autoconhecimento, fala um pouquinho disso, Tia Bia.
Tem que tá, desenvolver aqui para segurar aqui.
Isso. Aqui, para quem está vindo aí no podcast, não está vendo a gente, ele está falando aqui no peito, ó, aqui na raça.
Tem que estar aqui, porque a questão financeira. Tem um filme, acho que é Até Que a Sorte o Separe, do Hassum. Que é bem legal, assim, o filme, acho que ele fez um, dois, até o três, não lembro bem. Mas que é fenomenal o filme, que é de humor e é baseado na história real de um lixeiro inglês que morava em Londres e ganhou lá na loteria inglesa 55 milhões de libras esterlinas, que dá em torno aí de quase 400 milhões de reais no nosso dinheiro, que é muito dinheiro, e que 5 anos depois voltou a ser lixeiro. O que que aconteceu? Como é que alguém consegue gastar tanto? Porque o problema não é de bolso, o problema é de cabeça. Não é a consciência de merecimento, de relacionamentos profundos. Porque a questão do bloqueio financeiro passa por algumas áreas chaves de crenças, que o ser humano é em camadas. E às vezes algumas camadas que estão lá atrás aparecem na hora. O tal do rico não vai para o céu, isso aparece, pode parecer que isso é tão inocente que já está vencido, e não está vencido, não. Então aparecem essas camadas. E por isso a importância do autoconhecimento, a capacidade da pessoa fazer se autoavaliar. O que que é autoconhecimento? É a capacidade de se auto-observar, é a tomada de consciência. O que é tomada de consciência? É cair em si mesmo. É o melhor tombo que se pode ter na vida, é cair em si mesmo.
Gostei. E às vezes não só saber, mas aquilo que você falou no início, ter iniciativa para fazer o que precisa ser feito, para desbloquear, para mudar, né? Às vezes eu falo disso, né? A pessoa, por exemplo, todo fumante sabe que fumar faz mal. Todo mundo que bebe e tal sabe que não é saudável. Todo mundo que tem uma vida muito ociosa, que não exercita, sabe que não é bom. Esse tomar consciência, ele convida também para acordar a vontade de fazer mudança, né, Jamil?
É porque o 1 é a lei do início, o 2 é do apoio, o 3 é do movimento. Então, tem que colocar os 3 ingredientes, que é a tríade. Se a pessoa não entende que o planeta é um planeta trino, nós temos 3 dimensões. Então, como nós estamos aqui dentro, nós temos que saber interagir com essa tríade planetária. Eu tenho tomada de consciência, eu tenho o 1. Eu preciso o que me apoia? É o meu desenho daquilo que eu quero. E aí eu tenho que entrar em movimento, porque tem poder quem age. Quando nós fizemos em 2008, fomos escrever o livro A Lei do Triunfo para o Século XXI, revisado, porque em 2008 fez 100 anos que o Dr. Napoleão Hill começou a sua pesquisa lá no século passado. Então nós escrevemos um livro sobre o livro. E o que nós fizemos? Nós distribuímos em torno de 15 mil entrevistas só para empresários brasileiros. E tinha três perguntas básicas. A primeira pergunta é: conte-me um pouco da sua história, qual é a origem do seu sucesso e como o senhor se sente onde está hoje. É para medir três momentos. E aonde dizia assim: o segredo do seu sucesso, mais de 60% disseram o seguinte: eu tinha um sonho e comecei, e fui indo, e fui indo, e fui indo. Ou seja, a ação, né? É a ação. A ação, ela tem um poder extraordinário. É o iniciar. Então, a capacidade de criar o movimento, porque tudo é movimento, o motor do universo é o movimento, o próprio universo se expande. Então, quando a gente entende que é o movimento que cria o resultado, é começar a fazer. Eu, por exemplo, eu estou com 60 anos, eu tenho 60% de um século já de existência. Eu só fui começar a ir na academia o ano passado, em janeiro do ano passado. Eu nunca tinha pisado numa academia, mas não é no sentido figurado, não. As únicas academias que eu tinha era lá no condomínio olhar. Mas aí, um dia, uma pessoa me falou uma frase-chave. Ele disse assim: Jamil, você vai fazer 60? Você tem que fazer alguma coisa para aos 70 anos você levantar do vaso sanitário sem precisar de ajuda.
Isso.
Pronto! Vá para lá, chave!
Tem
Já
que ter muito.
liguei, pronto! E estou mantendo, hoje já fui. Domingo, ontem, domingo de manhã eu fui na academia, isso era impensável para mim. Porque eu
Está criando um
entendia.
hábito, né? Você cria aquela rotina positiva
Começa,
e.
começa e vai. E aí, claro, aí entra a disciplina, porque a disciplina é maior que a motivação. A motivação é aquele start, né? Aquele brilho interno, aquela vontade, a testosterona emocional. Agora, precisa ter a disciplina, que é para aprender com ordem e manter, porque ela te leva muito mais longe do que apenas o início. É saber onde é que estão tá os inimigos. Aí entra novamente a força do autoconhecimento. Quais são os meus inimigos íntimos? Eu matei a charada do meu inimigo na academia já no primeiro mês, que era um momento, era o momento de sair de casa. Eu tinha que botar o pé para a porta para fora. Depois tudo era legal. A ida até a academia era legal, lá na academia era legal, depois era legal. Só tinha um momento ruim: era sair de casa. Quando a gente sabe
Eu tenho
qual.
uma tática para isso. Diferente de você, eu não me lembro quando não fiz academia. Eu faço e tenho um ritual bem assim, de cuidar, né?
Nós
Aí
temos
cada
o.
vez. É, mas a minha técnica é o seguinte: é 3, 2, 1 e pá! Levanta e vai.
E
É,
vai.
coragem, mulher, e vai. E depois você não precisa fazer mais nada, igual você vai escovar dente, você vai para academia.
Sim. Não, nós temos um amigo em comum, que é o Enoir, que faz isso há 15 anos. Aliás, foi ele que me falou essa frase. Porque uma coisa é fazer movimento, outra coisa é fazer musculação. Eu nunca tinha feito. Eu sempre andei muito a cavalo, fui paraquedista, mergulhador, mas eu não fazia musculação, que eu achava aquilo
E o
muito
almoço sem músculo
piegas.
não funciona.
Não, eu achava aquilo piegas. E aí que eu
Camil,
entendi que é vencer.
eu tô amando falar com você, tô aprendendo muito, tô revendo também conceitos importantíssimos. Ai, nosso tempo já passou. E eu vou pedir a você, como nós falamos assim, como a arte de liderar pessoas, e a gente foi pelo universo também, né, de uma busca do nosso da nossa força interna e tal. Deixa três dicas aí. Para liderar pessoas, a gente precisa, que além de mostrar o caminho, me fala aí.
A regra de ouro da liderança é saber lidar com pessoas. Você pediu três, a primeira. A regra de ouro da liderança é saber lidar com pessoas. Então, invista nisso, entender o comportamento humano, como eles funcionam. Segunda regra que faz com que a arte de lidar com pessoas, de liderar e lidar com pessoas, é entender que cada pessoa tem um acionador interno, tem um motivador interno. O que que move cada pessoa? Tem pessoas que o que move é a disciplina, tem pessoas que o que move é o prazer, tem pessoas que o que move é o resultado. Saber o que move cada uma. E isso só através de conhecer a si mesmo para poder saber lidar. E terceiro, é saber que a razão da existência são as pessoas. É a máxima de que o destino, a pergunta que a gente sempre faz, né? Como é que é esse negócio aí, a jornada ou o destino que é o melhor? E todos respondem a jornada, mas depende da companhia, porque se você começar a andar com os malas sem alça, também é ruim demais da conta, não é? Então, a vida só fica boa se for em boa companhia. Então, nós é que temos que ser boa companhia para os outros, que daí os outros ficam com a gente. Então, melhore ser a si mesmo, que aí pronto.
Melhor que ser a si mesmo. Fica possuído de si.
Isso. Cheio
de mim. Oh, Jamil, eu quero agradecer muito você pela oportunidade, né? A gente está falando aqui pelo Zoom e também estamos no podcast, vamos também estar no canal do YouTube. Passa para a gente o endereço, como é que as pessoas podem adquirir seu livro, fazer seus cursos. Passa o endereço aí para gente.
Os cursos Mastermind é procurar mastermind.com.br, que aí já vai encontrar todos os endereços no Brasil. Nós estamos presentes em 23 estados brasileiros. Quem estiver me ouvindo e quiser me seguir lá no Instagram, é só me procurar Jamil Albuquerque, no LinkedIn Jamil Albuquerque, no Facebook também Jamil Albuquerque Mastermind, vai me encontrar. Lá nós fazemos essas prosas boas aqui, fizemos essa roda de conversa, onde assuntos elevados são tratados de forma muito coloquial, porque quanto mais a gente se aproxima das pessoas, mais nós nos conectamos com elas. Então, é um prazer, aliás, estar aqui nessa roda de conversa contigo, Luísa. Espero em breve fazer pessoalmente.
Isso. Não vejo a hora de te dar um abraço, né? De a gente falar de projetos, porque aqui é assim. Eu descobri que eu sou líder, porque é o que eu mais tenho é iniciativa. Eu saio Bom, fazendo.
Eu tenho certeza que você é uma grande líder.
Não é interessante, amigo? Porque a gente acha... Né? Você vê muitas pessoas que, né, lideram a vida delas e saem fazendo. Fica aqui minha gratidão a você e para os nossos ouvintes, as pessoas que me acompanham aí no podcast. Se vocês também ainda não me seguem lá no meu Instagram, é luisalopes.pnl. E o podcast é esse aí, Priorize Você. Um beijo bem carinhoso.